Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Celulares, computadores, painéis solares, carros elétricos, turbinas eólicas, satélites e até equipamentos militares, o que todos eles têm em comum? Dependem de um grupo de minerais conhecidos como terras raras, cada vez mais disputado no mundo. Nesse cenário, o Brasil surge como um dos principais atores potenciais. O país possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com jazidas nos estados como Goiás, Minas Gerais, Amazônia e Bahia. Para conversar sobre mineração de terras raras, nosso convidado é Paulo Artacho, diretor do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Sempre é bom falar com você e todos os seus ouvintes.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Professor, hoje nós vamos, além da sua coluna que a gente toda semana tem, hoje nós temos uma conversa um pouco mais comprida a respeito desse tema importante, terras raras. A expansão, professor, das terras raras levanta questionamentos importantes. Quais são os impactos ambientais e sociais dessa exploração? É possível conciliar desenvolvimento econômico, transição energética e proteção dos territórios? O Brasil está preparado para lidar com esse debate?
Em primeiro lugar, é importante a gente perceber que a atividade de mineração é uma das atividades de maior impacto ambiental no Brasil. Veja a questão de Brumadinho, veja a questão tal, na maior parte das áreas de mineração do Pará, da Amazônia, incluindo garimpo ilegal, que utiliza enormes quantidades de mercúrio por ecossistema. Então, a atividade mineradora, em primeiro lugar, é uma das maiores fatores de degradação ambiental no Brasil. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o mundo cada vez mais depende de minerais que estão presentes em minúsculas quantidades na crosta terrestre, são muito raros, digamos assim, e, por outro lado, estão sendo cada vez mais estratégicos. São utilizados, por exemplo, em ímãs. Todo ímã de qualquer carro elétrico só é poderoso da maneira como ele é, graças a alguns elementos, como neodímio, por exemplo, que aumenta o campo magnético e permite fazer ímãs mais fortes, que se traduz em maior eficiência energética. E não só nos carros elétricos, né? Todo e qualquer dispositivo, como um celular, tem grandes quantidades desses metais estratégicos. E como você colocou, Joel, o Brasil tem uma enorme reserva desses minerais estratégicos, mas está longe de explorar uma fração ínfima dessas reservas estratégicas. Nós precisamos deixar de ser exportador de minério bruto para ser exportador de produtos acabados. Para isso, o envolvimento da ciência na construção de toda a cadeia produtiva desses metais estratégicos é fundamental. E isso foi o que a China fez ao longo dos últimos 30 anos.
O debate sobre terras raras ganhou força recentemente, muito associado à transição energética e à disputa entre potências como a China, Estados Unidos e União Europeia. O que mudou no cenário global para que esses minerais tenham se tornado tão estratégicos justamente agora, professor?
É porque, basicamente, o maior produtor de longe desses metais é a China. E alguns anos atrás, a China percebeu que a exportação desses minerais estratégicos poderia ser utilizado como arma política e econômica. E, com isso, a China começou a restringir a exportação desses metais estratégicos para alguns países. E isto coloca em risco toda uma cadeia de produção estratégica muito importante. Então, os chineses pensaram em décadas na frente do restante do mundo sobre a relevância da cadeia de produção de metais estratégicos e avançou muito no processamento, nas técnicas de extração e purificação desses metais estratégicos. Eles estão décadas na frente do Brasil e de outros países.
O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas ainda participa com menos de 1% da produção global. Como o senhor analisa esse paradoxo entre o grande potencial mineral e o país e a baixa participação brasileira na cadeia produtiva?
Joel, eu não vejo como um paradoxo, não, porque o Brasil nunca teve um plano de Estado, como a China tem, por exemplo, para várias questões estratégicas do desenvolvimento do nosso país, um deles inclui a produção de metais estratégicos. O que nós precisamos hoje é um plano de longo prazo, 10 anos, 20 anos, para a construção de toda uma cadeia de produtos finais de metais estratégicos. Não adianta a gente tirar esses metais estratégicos na Bahia, vender a preço de banana para a China, para que depois a gente possa importar produtos acabados de alta qualidade que a China produz e pagar um preço milhares de vezes maior do que o preço que a gente exportou o nosso minério. Nós precisamos desenvolver aqui toda uma cadeia de beneficiamento, como a gente chama, desses metais estratégicos. O nióbio, por exemplo, é um outro metal estratégico muito importante, dos quais uma companhia brasileira desenvolveu toda a cadeia produtiva de nióbio, domina hoje a quantidade de nióbio sendo consumida no mundo como um todo. Nós precisamos fazer isso para todos os metais estratégicos.
Com as terras raras, nós corremos o risco de repetir a lógica de um país primário exportador?
Podemos repetir a lógica do mesmo caminho que o Brasil acompanhou nos últimos anos em relação à exploração mineral no nosso país. A gente precisa deixar de exportar, por exemplo, minério de ferro em milhões de toneladas a cada ano para outros países, e com isso parar de importar os produtos acabados que têm um valor agregado muito, muito superior ao minério. Precisamos, para isso, de programas de Estado bem pensados, focados no interesse da população brasileira, para, com isso, o Brasil alavancar e ser uma liderança mundial em terras raras e metais estratégicos.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, mineração de terras raras, com o professor Paulo Artacho. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Extração de minérios essenciais pode ter um efeito arrasador, adverte a ONU. Eleutério Giovanni, de Nova York, tem as informações.
Sem estes minerais, não seria possível fabricar smartphones, veículos elétricos e tecnologias médicas de ponta. No entanto, Di Carlo ressaltou o potencial efeito arrasador de uma mineração não gerenciada de forma responsável. Di Carlo enfatizou que há uma década, minerais como lítio, cobalto e níquel tinha importância estratégica restrita para tecnologias, mas agora impulsionam a economia digital e a transição energética. Em 2023, o comércio de minerais brutos e semiprocessados chegou a atingir cerca de 2,5 trilhões de dólares, ou mais de 10% do comércio global. A demanda pode triplicar até 2030 e até quadruplicar até 2040. Para o representante, esse aumento drástico na procura é uma oportunidade única para criar empregos, diversificar economias e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, ela destacou que o aumento da demanda também alimenta a competição geopolítica e afeta cadeias de suprimentos globais. Di Carlo destacou contextos afetados por conflitos para enfatizar que a mineração, quando não gerenciada de forma responsável, pode ter um efeito arrasador pelo potencial de enfraquecer a governança, incitar economias ilícitas e financiar grupos criminosos e armados. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Professor Paulo, a ironia é que 2030 marca a data limite para os ODSs, né? Que são os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU. Aqui no Brasil são 18. Mas o avanço da mineração de terras raras levanta alertas sobre impactos ambientais, recursos hídricos e conflitos territoriais em áreas de alta sensibilidade ecológica e social, professor.
Não há dúvida de que essa é uma das variáveis mais sensíveis da área da mineração. Nós precisamos de marcos regulatórios de mineração que efetivamente promovam a recuperação das áreas que foram degradadas pela extração de minérios, sejam estratégicos ou não. Nós vemos Minas Gerais, por exemplo, um estado devastado pela mineração, vemos o Pará na mesma situação, e eu acho que o Brasil tem que aprender a explorar o meio ambiente, mas de uma maneira mais sustentável, com os menores danos possíveis para a população como um todo. Não é o que a gente vê atualmente, inclusive com legislações que protegem o meio ambiente na sua maior parte, mas que não são respeitadas pelos estados, pelas companhias mineradoras, e isto certamente tem que mudar.
Em Goiás, é na Chapada dos Veadeiros, né? Onde existem centenas de processos minerários em áreas próximas a nascentes, né? E zonas de recarga hídrica. Pesquisadores e organizações ambientais alertam para esse risco de contaminação da água, né, professor?
Exatamente. Esse tipo de mineração utiliza gigantescas quantidades de água, assim como, por exemplo, data centers de inteligência artificial, assim como outras atividades intensivas no uso de água. E isso é um problema porque o Brasil era um país onde os recursos hídricos eram realmente muito, muito bons, muito fortes, mas o Brasil está deixando de ser um país com água abundante. A precipitação está diminuindo, os nossos aquíferos estão diminuindo de volume e água vai ser um bem extremamente precioso nesta próxima década. Isso é mais uma razão pelo qual precisamos desenvolver um marco regulatório adequado para a mineração que não, basicamente, destrua o meio ambiente, mas que possa fazer essa atividade de uma maneira sustentável.
Que impacto teria essa exploração não controlada em biomas como o Cerrado, professor?
É uma das áreas do Brasil que mais está sofrendo estresse hídrico. A questão da sustentabilidade da produtividade agrícola brasileira está em jogo nas próximas décadas, porque, basicamente, muitas áreas do Cerrado brasileiro estão com déficit hídrico muito importante. A solução seria irrigação, mas os nossos lençóis freáticos, água subterrânea, também está sofrendo queda pela dificuldade da recarga desses aquíferos. Então, isso já é muito bem documentado pela ciência e o Brasil tem que prestar muita mais atenção nessa questão hídrica e na sustentabilidade da nossa economia, onde o agronegócio tem uma parcela significativa.
É bom destacar também um outro aspecto, né? Os projetos de mineração de terras raras têm gerado conflitos de assentamentos rurais, agricultura familiar e comunidades tradicionais, a preocupação com o deslocamento de famílias, né? A pressão sobre esse território, comprometendo, inclusive, a produção de alimentos, né, professor?
Exatamente. Quer dizer, obviamente, todo esse uso do solo tem que ser feito de acordo com a população tradicional, por exemplo, que habita há décadas ou séculos aquelas áreas. Isso vale para áreas indígenas na Amazônia, para áreas de quilombola, na verdade, para qualquer área onde possamos abrir novas áreas de mineração, já que esta é uma atividade que degrada significativamente o meio ambiente e pode inviabilizar a sustentabilidade da população naquela região.
Vamos falar um pouco sobre a preservação dos modos de vida locais em determinados territórios brasileiros. Um levantamento da Repórter Brasil apontou que ao menos 45 povos indígenas isolados da Amazônia Legal estão a menos de 40 quilômetros de pedidos de mineração de minerais críticos, incluindo as terras raras. Quais são os riscos ambientais, sociais e humanitários em terras próximas a terras indígenas, professor?
Certamente as terras indígenas são territórios ainda mais sensíveis, já que a sobrevivência dos povos indígenas depende do seu equilíbrio com a floresta ou com o território aonde eles estão ocupando, né? E, evidentemente, qualquer alteração no território traz prejuízos muito importantes para a população indígena e para a população quilombola. Então, esse é um dos aspectos que a Política Nacional de Mineração tem que respeitar, porque são populações estratégicas e essenciais para o Brasil do ponto de vista de justiça climática. Eles já estão sofrendo significativamente com as mudanças climáticas e, por exemplo, exploração mineral em larga escala em seus territórios pode trazer doenças, pode trazer danos ambientais muito importantes, e isso o Brasil, como nação, deve evitar o máximo possível.
Muitas empresas e governos têm utilizado a expressão mineração sustentável ou mineração verde para justificar a expansão desta cadeia produtiva, especialmente por sua relação com a transição energética. Professor Paulo Artacho, é possível falar em mineração de baixo impacto ou existe uma contradição inevitável entre extração mineral e sustentabilidade?
Da maneira como a mineração é feita atualmente no Brasil, ela obviamente não tem absolutamente nada de sustentável. Basta olharmos os exemplos de Brumadinho, basta olharmos exemplos de milhares de danos ambientais sérios que são feitos pela atividade mineradora. Poderia não ser assim. É possível construir atividades de mineração que respeite o meio ambiente, respeite os povos que estão naqueles territórios? A resposta clara é sim, mas isso deve ser incluído no marco regulatório, deve ser explícito na legislação nacional, e uma das obrigações das atividades de mineração deve ser o respeito com o meio ambiente e o respeito com as populações tradicionais. Isso, infelizmente, não é o que vem acontecendo atualmente.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Artacho para ouvir o professor Christian Dunker.
Olá, Christian, tudo bem?
Não muito bem, né? Porque os resultados, por exemplo, em relação à violência, em 2025, aumentou a violência contra a mulher. O número de feminicídios deu um salto de mais de 50%. É possível, nesse começo de ano, ter esperança a respeito de um novo momento para a mulher no nosso país?
Olha, eu acho que dá para ter esperança sem muito otimismo. Eventualmente, estamos no meio de um processo de transformação onde você encontra maior visibilidade das sistemáticas, das demandas, das supressões às quais as mulheres, gêneros em geral, foram objeto historicamente, estão se tornando mais consensualmente, né, objeto de reconhecimento, e isso gera reações. Acho que não há nenhuma luta, nenhuma lei, nenhum avanço em direitos humanos, inclusive, que não tenha enfrentado resistências, que não tenha enfrentado, né, o poder dos mais fortes. E isso, no caso das relações com as mulheres, se torna mais agudo. Por quê? Porque boa parte dessas relações elas acontecem no universo privado. Dentro de casa, né, dentro da família, às vezes dentro de uma comunidade religiosa. Ou seja, são espaços que têm uma regulação muito forte, né, do ponto de vista subjetivo, que estão sujeitos, né, a atravessamentos por afetos, por desejos, por economias as mais diversas, onde, portanto, a lei, no sentido público, no sentido do espaço público, ela chega com mais dificuldade. Justamente a gente chama, né, privilégio. O que é um privilégio? É um légio, ou seja, uma lei privada, né? Uma lei que a gente aplica no contexto específico das relações mais íntimas. Então, a gente pode dizer assim, olha, dentro do espaço, né, da casa, tem o espaço da cama, tem o espaço do banheiro, tem espaços mais íntimos ainda que estão interferindo nessa situação. E essa transformação, ela também é a mais difícil. Também é aquela que vai gerar, né, reações que vão implicar transformações do lado dos homens. Então, a gente tem aí um processo de absoluta necessidade de letramento, né, afetivo dos homens, de negociação, da capacidade de mediação, de desenvolvimento, né, de outras formas de autoridade e de produção de consenso para as decisões, né, que estão ali atravessando a vida de um casal.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, mineração de terras raras, com o professor Paulo Artacho. Diante da disputa global, professor, por terras raras, o desafio é pensar como o Brasil pode conciliar desenvolvimento, soberania econômica e justiça socioambiental.
Hoje, o imperativo é, na verdade, conciliar a questão do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e com a justiça social. É possível construir uma sociedade baseada nos 17 ODS, mas, obviamente, nós vamos ter que mudar muito do sistema socioeconômico que temos hoje para um sistema econômico que pense no homem, nos interesses da população como centro e não somente no capital como centro dos seus interesses. Isso é possível, isso é feito em alguns países e eu acho que o Brasil deve entrar nessa questão, mas, obviamente, isso esbarra nos interesses do nosso Congresso Nacional, que, na verdade, está ali para defender o interesse de grandes poluidores, interesses, inclusive, do crime organizado, com desmatamento da Amazônia, com garimpo, suporte ao garimpo ilegal na região amazônica e vai por aí afora. Joel, temos que mudar isso nas próximas eleições para eleger nossos representantes da população brasileira que lute não pelo interesse de companhias, mas que lute pelo interesse do povo brasileiro como um todo.
O que precisa mudar em termos de política industrial, ciência e investimentos para que o país tenha uma participação mais soberana?
É pensar na sustentabilidade e no bem-estar da população a longo prazo, ao invés de pensar somente no lucro maior possível das companhias, não interessa o dano ambiental, social ou econômico que essas companhias possam fazer, que é o modelo que nós temos atualmente. Inúmeros exemplos mostram que isso não só é possível, como é altamente desejado a gente construir uma sociedade que seja minimamente sustentável, baseado nos 17 ODS, baseado numa maior justiça social e onde o bem-estar da população entre como uma das variáveis das atividades econômicas como um todo.
Em um cenário de crise climática e escassez hídrica, como definir limites para a mineração?
É uma dificuldade importante, particularmente a disputa por recursos hídricos no Brasil. Eu acredito que o Brasil tem e deve estruturar um marco regulatório que equilibre melhor a questão das atividades de mineração com a preservação ambiental e o respeito aos interesses da população em si e não somente ao lucro das empresas mineradoras.
Falando em lucro, existem territórios como áreas de preservação, nascentes, como já disse, terras indígenas e regiões de alta biodiversidade, e que o princípio da precaução deveria prevalecer sobre o interesse econômico. Mas isso não tem acontecido, né, professor?
Infelizmente, Joel, não tem acontecido. O que observamos é um modelo econômico que se preocupa quase que exclusivamente com o maior lucro a curtíssimo prazo, não importa os prejuízos sociais, econômicos, ambientais ou climáticos. O Brasil é a nona maior economia do planeta, o Brasil é grande e o Brasil tem que desenvolver um modelo econômico que seja muito mais sustentável do que a gente tem hoje.
Professor, eu queria o seu destaque final. O que mais importante o senhor gostaria de reafirmar ou o que o senhor ainda não disse a respeito do tema do programa de hoje, até mesmo o fenômeno do El Niño que está chegando aqui, não só no Brasil como no mundo? Né?
Olha, na questão das terras raras, é mais um potencial que o Brasil tem em mãos que deve ser aproveitado o mais rápido possível. Quanto à questão do El Niño, é bom o Brasil aprender que nós temos que nos adaptar melhor ao novo clima que já está aqui conosco e que vai se intensificar em termos de eventos climáticos extremos cada vez mais nas próximas décadas. Não temos tempo a perder, vamos ter que nos adaptar ao novo clima e se preparar melhor para os eventos climáticos extremos.
Agradeço a participação do professor Paulo Artacho, diretor do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável da USP, Universidade de São Paulo. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.